O Falação é patrocinado por Toyota e Rodia. Olá, quero te dar as boas-vindas ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, o Falação comenta os vieses inconscientes. Vamos saber o que eles são e por que é importante levar esse tema às organizações. Para isso, recebemos Janaína Gama, Head de Educação Corporativa na Mais Diversidade e também professora na Escola Aberge. Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um grande prazer tê-la aqui conosco.
Oi, André. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, falando desse tema que para mim é muito importante, muito bacana. Então, oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
Janaína, como de costume aqui no Falação, queremos conhecer um pouco mais da nossa convidada antes de escutar sobre o tema do episódio. Então nos conte, quem é a Janaína, qual o seu trabalho, qual a sua pesquisa?
Maravilha, André. Bom, meu nome é Janaína, como você mesmo já adiantou, já deu um spoiler. Eu sou carioca, sou consultora sênior de diversidade e inclusão, trabalho na Mais Diversidade, né, e estou à frente dos treinamentos, né, da consultoria, e viés inconsciente é um dos temas que eu ministro, não apenas dentro da consultoria, mas também como professora da Aberge, dentro do curso de diversidade. Então, assim, é um tema que eu gosto bastante e eu espero contribuir um pouquinho sobre ele hoje.
Bom, por falar em spoiler, você acabou de dizer, então, que o tema de hoje é vieses inconscientes e eu creio que seja interessante. Nós vimos bem no início, então, na definição do tema, não é? Pode nos contar o que são, afinal, vieses inconscientes?
Boa, André. Só começar pelo começo é sempre bom, né? E aí, a gente entendendo o conceito, né? Viés inconsciente, na verdade, são falhas, né? São falhas nos nossos julgamentos, né? Falhas nas nossas decisões, né? E o foco nosso, que eu geralmente dou nas minhas aulas e nos meus papos, é justamente esse, né? Porque a gente está tomando decisão o tempo todo, né? E ter consciência de que a maioria dessas decisões acontece de forma inconsciente é parte do nosso aprendizado. Então, os viés inconscientes são basicamente essas falhas, essas nossas tendências em nossas tomadas de decisão.
Janaína, esse é um tema que perpassa, na verdade, qualquer área da sociedade, né? E qualquer tipo de estudo, seja de comunicação ou estudo cultural, sociológico, etc., né? Pode nos contar um pouco sobre como esses estudos se desenvolveram, onde eles estão hoje?
Então, o que acontece? O meu foco de estudo é muito mais na parte social da neurociência, né? Mostrando o quanto essas falhas nas nossas decisões, elas vão impactar justamente essa tomada de decisão, principalmente quando essa tomada de decisão ela está relacionada com outras pessoas. Porque como o meu foco é muito mais voltado para a questão da inclusão da diversidade, a gente entender que uma dessas nossas tendências, por exemplo, é a gente preferir determinados seres humanos do que outros, e a gente só percebe isso depois que a gente estuda, né? E que isso vai impactar nesse processo de inclusão da diversidade, está aí um foco de atenção, né? Porque o viés inconsciente, é que o foco, como eu falei, né? É o viés inconsciente cognitivo, é mostrar o quanto nosso cérebro, a gente tem esses pontos cegos, né? Que é chamado de pontos cegos também, dentro dessa nossa tomada de decisão e que vai impactar o nosso dia a dia. E como eu falei, sendo consultora, o foco maior vai ser justamente o impacto dessas nossas tomadas de decisão no processo de inclusão da diversidade. E entender que muitas vezes a gente está escolhendo determinados tipos de pessoas para trabalhar com a gente ou para conviver com a gente e que são muito parecidas com a gente e, de novo, como a gente não se dá conta disso, né? Então, mas tem diversas teorias, né? Mas o meu foco acaba sendo mais voltado para a neurociência mesmo, na parte social.
Perfeito. E quais são os elementos que costumam formar os nossos vieses inconscientes?
Nossa, pergunta complexa, né? Como eu falei, tem diversas teorias, né? Uma das mais conhecidas é a teoria dos atalhos mentais, que ficou famosa, lógico, né? Pelo livro Pense Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Né, em que ele apresenta que o nosso cérebro ele toma decisão a partir desses dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, né? E aqui o objetivo aqui não é aprofundar os conceitos de neurocientíficos, né? Porque nem eu sei de cabeça tudo, né? Porque eu também não sou da área. Mas entender que o sistema 1, basicamente, é o sistema mais primitivo, que a gente sempre carregou junto com a gente, né? E por ele, a gente toma a maior parte das decisões, por quê? Porque por ele a gente economiza muita energia, a gente simplifica esse processamento de informação. E o nosso cérebro é bastante preguiçoso, né? O nosso cérebro, ele quer, a todo custo, ele vai economizar energia porque é bom para a gente. Então, o sistema 1 a gente toma a decisão a partir do sistema 1 de uma forma muito mais rápida, economizando muito mais energia. Isso porque isso acontece? Porque o sistema 1, no sistema 1, estão guardadas, ele abarca, né, dentre as áreas do cérebro, onde tem a memória, onde a gente guarda o mundo dentro da gente, né, como a gente rotula o mundo. Então, a partir dessas informações que a gente guarda, a gente rapidamente processa tudo aquilo que a gente está vendo, tudo, né, a situação em que a gente se encontra, e a gente simplesmente reage. Então, com isso, o cérebro economiza muito mais energia. E, além do sistema 1, onde a gente passa a maior parte do dia, tem o sistema 2, né, que é o sistema mais novo. Envolve, inclusive, partes mais novas dentro do nosso cérebro, em que a informação ela é processada mais lentamente. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai ponderar, a gente simplesmente não vai tomar a decisão de pronto. E aí, a tendência é a gente recorrer, incorrer com menos falhas, né, menos erros, né, dentro do sistema 2. Mas essa teoria, inclusive o Daniel Kahneman, ele ganhou junto com o Amós um prêmio Nobel, né, de economia. Porque essa parte também de tomada de decisão, ela envolve tudo, né? Não é apenas a parte dentro do dia a dia corporativo, mas o nosso jeito como a gente compra o produto, como a gente investe. Então, isso também está voltado para a parte de economia também. Mas por essa teoria, a gente começa a entender melhor, como eu falei, né? A gente. Que nós, seres humanos, a gente toma a decisão a partir desses dois sistemas e que a gente passa, André, a maior parte do nosso dia a dia no sistema 1, na inconsciência. Porque o ser humano, né, André, a gente se acha o último biscoito, como diria aqui no Rio de Janeiro, ou bolacha, como diria em São Paulo, no pacote da racionalidade, né? E na verdade não é. E na verdade não é. A gente tem que abaixar um pouco a nossa bola e entender que a gente passa a maior parte do nosso dia a dia tomando decisão de forma inconsciente.
Interessantíssimo. Quero falar mais então sobre o dia a dia corporativo, como você acabou de citar. Você disse antes sobre a questão das contratações de novos colaboradores também. Janaína, conta então pra gente, por que levar esse tema para as organizações?
Boa, André. Como eu falei, né? Uma dessas nossas. Tem diversos motivos, né, pelos quais a gente tem que levar esse tema para as organizações. Mas eu acho que, basicamente, por conta de que ele impede muito que as organizações elas sejam diversas. Porque todo mundo que está ouvindo aqui a gente, né, vocês aí que vão ouvir a gente depois, né, que está ouvindo a gente esse bate-papo, concorda comigo, e o André também, você vai concordar comigo. Todo mundo acha errado discriminar. Errado, todo mundo acha errado de forma consciente discriminar. Mas quando a gente olha o mercado de trabalho, quando a gente olha as organizações, não é isso que acontece. As organizações, elas são muito homogêneas, né? Sempre os mesmos tipos de seres humanos, vamos dizer assim. Então, alguma coisa está acontecendo aí, como diria Caetano Veloso, alguma coisa fora da ordem. Não está casando essa equação. Então, de forma inconsciente, a gente vê sim que as organizações, elas acabam preferindo determinados tipos de seres humanos e acabam discriminando. Ainda que de forma inconsciente. Então, levar esse tema para as organizações, primeiro passo é possibilitar com que a gente se conheça, que aquelas pessoas se conheçam, como processa o cérebro delas, né? Que a gente passa muito tempo sem saber disso, a gente não teve isso na escola nem na universidade. E segundo ponto, o quanto desse tema justamente vai facilitar esse avanço num programa de diversidade e inclusão. O quanto as organizações vão perceber que elas estão discriminando de forma inconsciente. Porque as organizações, elas refletem o que é a sociedade. E a gente cresce numa sociedade em que a gente mais exclui do que inclui. Então, assim, o padrão é a gente excluir e não incluir. Então, e o quanto disso também, de novo, é alimentado por uma dessas tendências que a gente tem dentro da teoria dos viés inconscientes, né? Que é essa noção de in-group, out-group, né? Ou seja, isso garantiu, inclusive, até a nossa sobrevivência. Eu saber que grupo, a qual grupo humano eu pertenço, qual grupo humano que eu não pertenço, olha, é ameaçador, não é? Me aproximo, não é? E justamente por esse viés de in-group, out-group, que até o sistema 2 a gente escaneia as pessoas e percebe, eu me aproximo dessa pessoa ou não me aproximo dessa pessoa? Isso é muito forte na gente. Né? E isso vai impactar sim, lógico, tem a parte biológica, que é essa, e tem a parte social, que a gente cresceu, a gente já tem esse viés, e já cresce numa sociedade que mais exclui do que inclui, isso só vai reforçar a exclusão. Né? Então, levar o tema para as organizações é um processo de, eu acho que de autoconhecimento dos seres humanos se conhecerem, né? E também de facilitar uma jornada de diversidade e inclusão. Porque aí a gente vai perceber o quanto, de forma inconsciente, a gente está deixando a gente de fora.
Janaína, para além da inclusão no que diz respeito a contratações, né? Como mais os vieses inconscientes se manifestam no dia a dia das organizações?
Olha, Boa pergunta, ótima pergunta. Na verdade, os viés a gente fala muito no processo de contratação, né? A maioria dos exemplos que a gente dá, mas eles, na verdade, eles afetam qualquer processo corporativo que envolva pessoas. Né? Quando a gente pensa num ciclo, né, de vida, vamos dizer assim, dentro de uma organização, vai desde a atração e seleção, vai desde, muitas vezes, vai até na forma como essa vaga é divulgada. A forma como essa vaga é divulgada, ela vai direcionar ali quais tipos de seres humanos aquela empresa está querendo contratar. Então, na verdade, no frigir dos ovos, André, sendo bem assim, né, esmiuçando esse conceito, né, essa sua pergunta, qualquer processo que envolva pessoas e que as pessoas estão ali por detrás produzindo esse processo, construindo uma iniciativa, vai ter impacto dos vieses. Então, na verdade, qualquer processo corporativo, se foi feito por seres humanos, ou seja, quase 100% dos processos corporativos, vai ter impacto dos vieses. Não vai ter como, né? Então, a gente tem que olhar tudo, todos os processos, não apenas de contratação. Isso vai desde lá, como eu falei, da divulgação de vaga até o desligamento também. Porque muitas vezes desligamento também você está demitindo determinados tipos de pessoas e não outras. Então, tudo tem impacto de viés inconsciente. Tudo. Absolutamente tudo. Todas as tomadas de decisão.
Você, Janaína, como consultora, você como instrutora na Escola Berge também, eu imagino que não só fale bastante de vieses inconscientes, mas também escute vários exemplos de várias situações, vários contextos nos quais eles se manifestaram, principalmente de maneira negativa, não é? O que você pode nos contar então? Compartilha conosco um pouco disso, dessas suas vivências, do que você tem conhecido a partir dos colaboradores nas empresas, o que que eles têm trazido para você de experiências deles diante dos vieses inconscientes?
Quando a gente pensa, sem ser essa parte mesmo, né, de voltado muito mais para RH e liderança, né, que envolve a parte de contratação, de seleção, de promoção, quando a gente pensa nos vieses voltados para as demais pessoas da equipe, né, que são pessoas aliadas nessa jornada de diversidade e inclusão, a gente percebe isso na interação do dia a dia, né? Então, um ponto que é importante, chegou alguém novo, uma pessoa nova na equipe, a nossa tendência é não se aproximar dessa pessoa da equipe, é ficar alimentando os nossos preconceitos ali, os nossos estereótipos, sem interagir com ela, sem se aproximar dela, né? E aí, como você mesmo falou, se a gente já teve uma experiência negativa com alguém relacionado com aquela mesma característica daquela pessoa, aí mesmo que você não vai querer se aproximar, né? Porque essa é a nossa tendência. Então, no dia a dia corporativo, por exemplo, os vieses, eles impactam no clima organizacional, na nossa interação, né? Porque, André, a gente saiu da escola, mas a gente continua se comportando da mesma forma, né? Quem está ouvindo a gente vai lembrar, né? Tem a galera que sentava lá na frente, aquela galera nerd que gostava de anotar matéria, a galera do meio, que era um olho na matéria e um olho na bagunça, e a galera do fundão, que era a galera da bagunça, né? Ou seja, a gente ficava muito em grupo. A gente continua fazendo isso nas empresas. É lógico que quando você chega, você não conhece ninguém. Aí, conforme você vai conhecendo, você vai se aproximando de quem se parece com você. E aí, você é a pessoa com quem você trabalha, com quem você almoça, com quem você lancha, com quem você toma café. Muitas vezes, até com quem você viaja. Mas, de novo, diante dessa tendência que a gente tem de se aproximar de quem se parece com a gente acaba não se aproximando de quem é diferente da gente. E isso, dentro do ambiente corporativo, pode sim impactar no clima organizacional, nas relações. Muitas vezes, a pessoa ela pode assediar a outra, pode provocar um bullying na outra, justamente porque ela é a outra pessoa é diferente, né? Então, diante desse dia a dia corporativo, eu acho que numa dica interessante é a gente não ficar na primeira impressão, né? Conhecer alguém. Reflete, bota o sistema 2 para funcionar. Por que eu estou achando isso dessa pessoa? Deixa eu conhecê-la melhor para eu poder aprofundar essa relação. Até porque no dia a dia corporativo, a gente não é com todo mundo que a gente aprofunda as nossas relações, né? Não é com todo mundo que a gente quer se aproximar, nem com todo mundo que a gente quer conversar. E isso é extremamente importante. Isso na parte da pessoa aliada, né? Quando a gente pensa nas lideranças, e aí a liderança ela tem um papel fundamental. Porque é a liderança que contrata, né? É a liderança que vai promover, é a liderança que vai indicar para um treinamento, para um grupo de trabalho. Então, as lideranças elas têm um papel fundamental delas, inclusive, uma das características de uma liderança inclusiva é aquela que tem conhecimento dos seus próprios vieses, que tem consciência de que tem vieses. Porque isso para ela ter noção do quanto ela vai preferir seres humanos no seu dia a dia ali de gestão. Então, é fundamental essa liderança ter consciência disso, fazer um treinamento, fazer uma capacitação, ler alguma coisa sobre, para ela evitar com que ela prefira determinadas pessoas ou não dentro da sua equipe, para que ela garanta as mesmas oportunidades para todo mundo, porque a tendência é ela sim preferir determinados seres humanos e não outros. Então, no dia a dia tem esses diversos impactos, né? Não apenas na interação entre as equipes, no jeito de gerir essas equipes, né? E lógico, só de pensar em outros processos também, de RH e etc.
Janaína, eu entendo que o público do Falação, até por já ter escutado outros episódios de temas correlatos a esse, já esteja com o olhar aberto à questão racial, à questão de gênero, talvez à questão de sexualidade também. Mas há outros vieses inconscientes que estão aí em jogo e nós talvez não estejamos atentos ainda?
Ótima pergunta, André. Sempre, sempre. Eu sempre brinco que o ser humano não é bolinho, não. A gente não é fácil. Até porque se a gente fosse fácil, a gente estaria no mundo do jeito que ele está, né? Então, assim, a gente tem diversos outros tipos de viés, de gênero, de raça, orientação social, como você mesmo trouxe, questão etária, né? Está tendo um debate nas organizações agora sobre diversidade etária, diversas gerações convivendo, e o quanto a gente acaba, de novo, né, colocando as pessoas em caixinhas e como essas caixinhas discriminando. Então, é questão etária, outra questão também, questão cultural, né, a própria questão de pessoas de outros países, né, migrantes também, isso tudo tem viés, né, a questão de condição física, da pessoa ser ou não uma pessoa com deficiência, a própria questão da gordofobia. Outra questão que poucas têm se falado, mas que tem crescido dentro das empresas, né? As pessoas egressas do sistema carcerário. Então, são inúmeros, inúmeros. Porque, como eu falei, a gente cresce aprendendo esses rótulos e que são reforçados pela escola, pelas mídias, pelas séries, pelos filmes, pelos livros que a gente lê. O interessante é quando a gente entende sobre os nossos vieses e a gente perceber que a gente rotula o mundo de uma forma diferenciada. Né? O jeito como eu guardo o mundo dentro de mim vai ser o jeito que você guarda o mundo diferentemente entre você. Né? Eu sei que em algum momento você vai me perguntar sobre dica, eu já vou me já dou um spoiler de uma dica de um livro chamado Cérebro, uma biografia, que é justamente a parte social da neurociência e que é ótimo. E ele traz justamente essa discussão, o quanto as nossas experiências, a nossa vivência, com quem a gente se relaciona, aquilo que a gente lê, tudo isso vai influenciar a forma como a gente guarda o mundo. Então, André, eu estou vendo 6, você está vendo 9. E você fica eu fico do meu lado dizendo, André, você não está vendo que isso aqui é 6? Você, Jana, você não está vendo que isso aqui é 9? E se a gente não senta para dialogar, olha a importância da inclusão da diversidade. Se a gente não senta para dialogar, a gente nunca vai perceber que a gente tem um ponto em comum, que tanto 6 quanto 9 são números. Então, a importância da gente incluir a diversidade é que a gente entende o quanto a gente está vendo o mundo de uma forma diferenciada e principalmente o quanto a gente tem em comum, né? E isso é super importante, principalmente agora que a gente está vivendo um momento muito polarizado, em que as pessoas elas ficam cada uma gritando do seu lado e fica cada um gritando do seu lado e ninguém se ouve. Então, a importância do diálogo ela é fundamental, porque muitas vezes é isso. A liderança ela precisa entender e a gente também com quem a gente trabalha, as pessoas não estão vendo o mundo que nem a gente. E conhecer os outros mundos é tão enriquecedor, é tão enriquecedor.
E Janaína, qual você entende ser o papel então da comunicação empresarial para trabalhar esse tema nas organizações?
Olha, a comunicação empresarial, ela tem um papel muito importante e fundamental numa jornada de diversidade e inclusão. Porque com a comunicação a gente dissemina conteúdo, a gente conscientiza as pessoas, né? A gente traz luz, né, para esse debate sobre os nossos processos também inconscientes. Então, a comunicação tem um papel fundamental para um sucesso, uma jornada de diversidade e inclusão, né? E aí, pensando nesse papel de disseminadora, de área disseminadora e conscientizadora, ela pode, lógico, falar sobre viés de uma campanha. Ela pode, lógico, abordar os vieses num evento corporativo. A própria comunicação em si, né? A própria área de comunicação, levar esse debate para dentro da própria equipe de comunicação, que vai produzir todas as peças necessárias dentro de uma comunicação inclusiva. Então, a comunicação ela tem realmente bastante instrumento para poder disseminar esse conteúdo, seja de forma criativa, seja de forma suave, seja de forma até pouco técnica, né? Porque como é um termo neurocientífico, é um conteúdo neurocientífico, também tem que ter uma linguagem mais simples, né? Para poder atingir as pessoas, né? De forma que todo mundo entenda, né? Porque quando às vezes você entra com um conteúdo muito técnico, isso pode assustar. E o objetivo não é assustar. O objetivo é a gente se conhecer. e entender o impacto disso no dia a dia. Então, a comunicação, ela tem diversas formas de abordar o tema. Eu, por exemplo, antes de trabalhar na Mais Diversidade, eu trabalhei numa empresa de petróleo e gás, e a gente fez, junto com a comunicação, uma campanha muito legal, em que a gente pegava frases de pessoas da própria empresa falando sobre seus preconceitos. Ah, por exemplo, a mulher saiu de licença maternidade, ela foi descansar, né? E aí, a partir dessa frase, a gente desfazia na parte de baixo do cartaz, a licença maternidade, é um direito, né? E o quanto essa mulher ela acaba aprendendo outras habilidades nesse período. Então, assim, a comunicação ela tem diversas formas de abordar o tema de uma forma simples, rápida e que possa atingir grande parte das pessoas, né? E também, como eu falei, né? Se essa mesma comunicação é a que vai ajudar no momento de, sei lá, divulgar uma vaga, que ela acha que também tem essa questão da preocupação da comunicação nesse dia a dia corporativo, né? É preciso verificar se esse texto também está disseminando os vieses, né? Porque, vamos supor, se você só coloca lá termos no masculino, qual recado você está passando para as pessoas? Que aquela empresa só quer homens naquela vaga, né? E esse é o recado que a gente recebe constantemente numa sociedade em que, de fato, valoriza mais homens do que as mulheres. Então, a comunicação ela está presente não apenas na produção que ela, nas peças que ela cria, mas também nos textos, né? Nesse dia a dia corporativo também.
Agora há pouco eu pedi que você compartilhasse alguns exemplos de situações negativas que aparecem por conta dos vieses inconscientes. Mas a esse ponto da conversa, eu adoraria escutar de você também exemplos positivos que vieram justamente do trabalho desse tema nas organizações.
Ótimo. Então, exemplos positivos. Eu acho que o que acontece? A partir do momento que a gente toma consciência dos vieses, e aí o que acontece? Você implementa indicadores de diversidade, você implementa pesquisa de percepção, ou seja, você tem maior controle sobre as suas tomadas de decisão, né, dentro do ambiente corporativo, e aí você começa a medir, de fato, se você está sendo uma empresa inclusiva ou não. Então, como exemplos positivos, eu acho que justamente esse, um maior controle, né, uma maior sistematização dessa jornada de diversidade e inclusão. Então, um exemplo bem prático, né, que eu geralmente falo quando eu estou falando com lideranças, que é algo bem simples, André, é fazer uma planilha. Uma planilha, você faz uma planilha, coloca lá o nome de cada pessoa da sua equipe, então bota lá, Janaína, André, Felipe, Ana, Rosa, etc., né? E do lado você bota uma coluna, quantidade de projetos, quantidade de promoções, quantidade de reuniões que essa pessoa participou, ou quantidade, sei lá, de indicações para viagem no exterior. E ali você vai medindo quantitativamente as oportunidades que você deu para cada pessoa. Essa é uma dica simples e prática para aquela liderança perceber se ela está favorecendo determinadas pessoas ou não, né? E aí eu já tive experiências de lideranças compartilhando, ah, eu fiz isso realmente, aí eu percebi que, de fato, eu favorecia mais determinadas pessoas da minha equipe e não outras. Porque como isso está no inconsciente, e a gente, como eu falei, a gente confia tanto no nosso cérebro, tanto nessa nossa capacidade racional, que a gente não para refletir. Então, quando você coloca isso numa planilha, você visualmente percebe, caramba, olha, eu estou favorecendo a Janaína, ou melhor, estou favorecendo o André e não a Janaína. Por quê? Porque isso é uma tendência das organizações. E assim, e um ponto que é importante também, né, André? Quando a gente fala de viés, não é para ficar no complexo de Gabriela, cravo e canela, não, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, vou ficar assim mesmo. É a gente tomar consciência disso, entender o quanto disso nos afasta dessa inclusão da diversidade, quanto isso a gente pode acabar discriminando de forma inconsciente e você evitar que isso aconteça. Lógico, se você quiser, que eu acho que a maioria das pessoas estão querendo é isso, justamente empresas que não discriminem, né? Então, essa tomada de consciência é importante.
Agora há pouco você usou uma palavra muito interessante. Você disse aliados. E eu gostaria de te perguntar: como é que eu, se eu sou um comunicador na minha empresa, que não estou em posição de liderança, o que que eu posso fazer para promover esse diálogo?
Maravilha, perfeito. Então, se você é uma pessoa da comunicação, eu acho que é dentro da comunicação, primeiro, começar esse debate do quanto a comunicação ela dissemina dentro do seu texto, ou dentro das pessoas que ela contrata para fazer evento, ou dentro de um, sei lá, um site que não é acessível. São recados que a comunicação passa dentro da empresa. né? Então, acho que o primeiro passo é aí, provocar essa discussão dentro da comunicação, provocar que muitas vezes a comunicação também, assim como a sociedade, ela não inclui toda a diversidade dentro dela, em quem está ali por detrás, fazendo, né? Produzindo as peças, né? Produzindo essa comunicação, fazendo essa comunicação acontecer. Então, o comunicador, a comunicadora, tem esse papel de primeiro passo. Gente, olha, somos assim, olha o impacto disso na gente, na forma como a gente está produzindo aquilo que a gente está fazendo e, consequentemente, na companhia. E aí eu acho lógico aproveitar toda essa criatividade que as pessoas de comunicação têm para pensar de que formas pode disseminar esse conteúdo. Porque uma forma é você, a gente tem que pensar nas formas. Uma forma vai ser falar com a liderança, outra forma vai ser falar com a área operacional, né? Que são pessoas que às vezes não têm nem acesso ao computador. Como é que você fala de viés inconsciente com a área operacional? Como é que você vai falar de viés inconsciente com a área administrativa, né? Então, a pessoa da comunicação, eu acho que o primeiro passo é ela se dar conta de que ela tem vieses. Que eu acho que é o primeiro passo, todo mundo, né? Todo mundo entender que a gente tem viés e como discutir isso dentro da própria área de comunicação e como essa área pode ser disseminadora desse conteúdo para toda a organização, né? E aí é brincar mesmo, sabe, André? É campanha, é quadrinhos, é muitas vezes encenação, e muitas vezes, às vezes até assim, é divulgar as histórias das próprias pessoas da própria organização, porque é isso que eu te falei, né? Como eu não te conheço, André, quando eu vou, na minha cabeça, olhar para você, bom, André, assim, assim, assado. Me conecto aquilo que eu vi de você com aquilo que eu tenho lindo guardado de mim. Isso é minha experiência, sei lá, você, por exemplo, a galera não vai te ouvir, não tá vendo que você tem óculos. Vamos supor que a minha experiência com alguém, com homens de óculos, não tenha sido muito boa. Então, quando eu encontrar você, falei, não vou gostar de você. Alguma coisa, sabe aquele ditado, né? O santo bate, santo não bate, bate, não bate? O santo não vai bater. E aí é refletir sobre isso, por que que o santo não bateu com o André, né? E muitas vezes, numa reunião de equipe, ou a própria comunicação fazendo uma campanha para divulgar a história do André, eu vou ver, caramba, olha, o André, ele gosta de correr, e eu também gosto de correr. Caramba, tá vendo? Ele é um homem de óculos, é um homem de óculos, não gosta de homem de óculos, não gosta de homem de óculos, mas ele é um homem de óculos que gosta de correr. A gente tem um ponto em comum. Então, contar as histórias também, e a comunicação faz muito bem isso, né? Também é uma forma da gente desfazer viés, né? É uma boa prática também que a gente vê nas empresas.
Excelente. E eu fico muito feliz, Janaína, de pensar que esse episódio do Falação pode ser o início dessa abertura de assunto, primeiramente nas pessoas, mas também em suas organizações, não é? E esse assunto não termina aqui, é claro. Então, eu queria te pedir recomendações de leitura ou
Maravilha.
outras fontes sobre o tema para podermos continuar aprendendo.
Lógico, eu tenho várias, né? Um desses livros eu já havia falado, né? Que é Um Cérebro, Uma Biografia. Deixa eu só ver o nome do autor aqui. É o David Eagman. O que acontece, né? Essa teoria dos viés inconscientes, a gente vê muita coisa sendo divulgada em inglês. São poucos livros que falam sobre ela diretamente, né? Em português. Mas tem Cérebro, Uma Biografia, do David Eagman. É um livro ótimo, que a gente entende diversos pontos relacionados à parte social da neurociência. Rápido e Devagar, Lógico, do Daniel Kahneman, que é um livro, apesar de grosso, né? Ele é fácil de ler, é uma leitura fácil. Tem também dica de livro, aí eu vou dar dicas em inglês, tá? Se não for o problema. Tem Blind Spot, que é um livro indicado pelo New York Times também, com best-seller, também fala sobre a teoria dos viés inconscientes. E também tem séries que também falam sobre isso, né? Tem uma série bastante interessante chamada 100 Humanos. Uma série que faz experimento em 100 pessoas, né? E tem um episódio lá que se chama Você é Preconceituoso? Esse episódio fala sobre os nossos vieses, né? Sobre essas nossas tendências de rotular seres humanos, então vale a pena a dica de ler. Coded Bias é outro documentário, um documentário na Netflix em que fala sobre como a inteligência artificial, ela também tem, ela acaba, como é que eu posso dizer? Refletindo os viés dos seres humanos, né? E a gente fala muito hoje do viés de algoritmo. Qual é a tendência? Ah, vamos colocar, por exemplo, as máquinas para substituir os seres humanos nessa tomada de decisão. Mas a gente esquece que a inteligência artificial, ela aprende com a gente, né? Ela não aprende do nada, ela não aprende por si só, ela aprende a partir de dados que são colocados nela. Então, tem se percebido, a discussão atual mais recente também tem essa, né? Sobre os viés de algoritmos e sobre o acompanhamento dessa tecnologia, que tem crescido a utilização dela, no reconhecimento de rostos de pessoas, para segurança. Então, assim, Coded Bias é um documentário bastante interessante que fala sobre o uso da tecnologia, uso na inteligência artificial e os impactos disso no dia a dia. E outra dica também interessante é o Dilema das Redes, que é um documentário também que fala sobre o quanto as redes elas vão alimentando essas nossas tendências, né? O quanto a gente tem um viés muito forte, que é o viés de confirmação, em que a gente acaba pesquisando, olhando, procurando fontes que confirmem a nossa opinião. É muito mais prático, né, gente? A gente economiza muito mais energia do que ficar procurando coisas diferentes daquilo que a gente pensa. Então, assim, o Dilema das Redes traz, assim, claro, toda a preocupação com segurança que as redes sociais, essa discussão provoca, e também o quanto essas redes alimentam esse nosso viés de confirmação. Porque se você vai lá na Netflix, né, tem lá sugestão de conteúdo, todas elas têm, né? Sugestão de conteúdo, o que é ótimo, eu adoro, gente, eu adoro, porque facilita muito a minha vida. Mas pensem comigo, o quanto a gente acaba sempre consumindo as mesmas coisas, né? Seguindo as mesmas pessoas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, né? E, de novo, afastando a gente de quem é diferente da gente. Então, assim, é super interessante, lógico, a gente ficar nesse conforto é maravilhoso. Podem continuar nesse conforto. Mas ensinar esse algoritmo, vocês seguirem pessoas diferentes, lerem conteúdo diferente, verem séries diferentes, que isso é uma forma do dar uma pernada, né? Assim, dar uma enganada no algoritmo, né?
Este foi mais um Falação. Para conhecer outros cursos da Escola Aberge e também ter acesso a publicações, artigos e eventos, visite o portal Aberge, onde você encontra também informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!